Senhor nosso Deus, nessa manhã nós agradecemos a Ti por tudo que temos ouvido, cantado e feito até agora para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor. E enche o nosso coração de alegria sabermos que o Senhor é esse Deus cheio de graça e de misericórdia, capaz de perdoar pessoas miseráveis como eu, como cada um aqui. Muito obrigado, Senhor, que nessa manhã, então, a partir de agora, o Senhor abra a Sua palavra e faça com que o salmo que será exposto essa manhã seja derramado em nossos corações. Nos traz todo o conhecimento, entendimento que o Senhor quer nos dar sobre esse texto. Da mesma forma, nos traz todo o consolo e conforto que há nas palavras de alguém que está desesperado quando escreve esse poema para o Senhor. Nós te pedimos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 42, Salmo 42. E fique com... Você vai ficar com a Bíblia aberta nesse Salmo, porque nós vamos... Eu espero ir e voltar em alguns versículos... Também buscar algum texto também de Hebreus para apoiar algumas coisas que eu pretendo expor essa manhã. Mas basicamente esse salmo vai falar sobre eu vou expor dois assuntos aqui que estão nesse salmo. Primeiro, a situação do salmista, que é de total desgraça, e ao mesmo tempo a confiança que esse salmista tem no Deus que é o Deus de toda a graça. Eu tenho falado aqui outras vezes sobre um número de pessoas que estão sem igreja. E desse grupo de pessoas, eu entendo que boa parte pode ser de gente que frequentava igreja, mas frequentava igrejas em que o ensino tinha a ver com aquele evangelho da prosperidade, com a teologia da prosperidade. E essas pessoas perceberam o engano, a mentira, toda a decepção que há em seguir esse evangelho da prosperidade. E essas pessoas se frustraram, se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com os líderes dessas igrejas, se decepcionaram com Deus. Porque essa teologia da prosperidade ensina e usa aí interpretações de textos bíblicos totalmente tirados do seu contexto. Ensina que se você é verdadeiramente fiel a Deus, então você vai experimentar prosperidade e fartura, e há uma ênfase aqui na área financeira, mas também em todas as áreas da sua vida, na saúde, na sua carreira, qualquer que seja a área da sua vida. Se você é fiel a Deus, então Deus se vê mais ou menos obrigado a te abençoar, e a te fazer prosperar, e a te fazer grande. E tem vários textos na Bíblia que são utilizados para defender essa teologia, são mal empregados. Por exemplo, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é interessante como se vê essa questão de abundância em termos meramente físicos e financeiros. Ou até de bem-estar, né? Existe uma versão da teologia da prosperidade que não é essa de dinheiro, que é a que existe na maioria das igrejas, que é a teologia do bem-estar. Você não precisa ser rico, mas tudo vai dar certo. Você vai estar sempre de um jeito confortável, você vai estar sempre tranquilo. É a teologia da paz e do sossego. É uma teologia em que se Deus quiser arrancar você e enviar para o campo missionário, ele jamais vai conseguir, porque você aprende que desafios, que perigos, que sacrifício não faz parte da vida cristã. Tem outros textos também, Marcos 11:24. Vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Outros textos, né? Lucas 11:9, pedi, dar-se-vos-á. E o preferido desse pessoal da prosperidade, que Malaquias 3:10, que você vai encontrar em todos os envelopes de dízimos dessas igrejas, assim, é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É o texto preferido. Tirados dos seus contextos, esses textos realmente traz essa ideia de que se você for fiel, Deus vai te abençoar, vai encher a sua casa de bens e de alegrias e de toda sorte de coisas que esse mundo pode oferecer. Essa teologia está presente, queridos, na maioria das igrejas. Não é só nessas igrejas que nós vemos na televisão. Não é só nas igrejas neopentecostais. Nas igrejas que são conservadoras, tem a teologia da vida abundante. A teologia do bem-estar. A teologia de que não há sacrifício, de que não há sofrimento, de que não há dor. A vida cristã é uma vida sem doença, sem desafios, sem sofrimento, sem dor. Por isso cresce cada vez mais o número de pessoas que são frustradas com o evangelho. E com razão se frustraram com esse evangelho da prosperidade, porque é falso. Porque foi vendido para elas um Deus falso, um Deus que não funciona. Foi dito a essas pessoas que a vida cristã era algo que na realidade não é. Foi dito a essas pessoas que elas não podem ficar doentes e que elas não podem empobrecer, desde que elas sejam fiéis. E entenda, né? Ser fiel é dar bastante dinheiro para a igreja. Isso é ser fiel. Nessas igrejas, doenças e pobreza não são circunstâncias normais da vida. Nós aqui estamos, como igreja aqui, conhecendo os irmãos, ouvindo aí testemunhos. Há pessoas doentes, há pessoas pobres, há pessoas desempregadas. Há pessoas com dificuldades em relacionamentos familiares. Nessas igrejas nós somos todos amaldiçoados. E nós teríamos que quebrar essas maldições aí. E não conseguiríamos se não fôssemos tremendamente fiéis nos dízimos. Não há espaço para sofrimento na vida daquele que é piedoso e fiel a Deus nessas igrejas. Ninguém nessas igrejas é ensinado a perder. Ninguém nessas igrejas é ensinado a encarar a vida como ela é. Só vitória, só vitória. Eu acho interessante, então, quando eu vou para o Salmo 42 e eu vejo a vida de alguém que aparentemente é fiel, e eu vejo o que essa pessoa passa e enfrenta nesse salmo, eu não consigo entender como que as pessoas conseguem acreditar nesse engodo da teologia da prosperidade. Agonia, dor, sofrimento, dificuldades, lutas, tribulações, perseguições, conflitos, são circunstâncias normais da vida. São circunstâncias normais da vida cristã. Evidentemente que alegria, gozo, paz, consolo, conforto, também são circunstâncias que Deus nos provê na vida cristã. Mas nós não podemos imaginar uma vida que teremos com Deus agora, onde não vai ter lugar para sofrimento, onde não vai ter lugar para agonia, para dor, para frustrações. E como é que a gente pode reagir de uma maneira piedosa, né, em meio às circunstâncias da vida? Circunstâncias que muitas vezes Deus coloca ali. Como é que a gente reage? Então, eu creio que na leitura do Salmo 42 e na exposição nós vamos ver como que essa pessoa reage, como que esse salmista se expressa. Então, eu quero dizer aqui como é que não se reage, né? Essa semana, conversando com o João, comentamos aquele episódio na sua casa, né, João, de que chovia dentro da sua casa. Então, quando acontece algo de ruim comigo, né, eu não posso me consolar dessa forma. Puxa, olha só, na casa do João está pior, né, então tudo bem. Não, isso é errado, gente. O que eu posso fazer é perceber como que o João tem passado por essa situação com fé, com confiança em Deus e deixar que a experiência dele me inspire. Isso eu posso fazer. Mas não posso ficar procurando a desgraça alheia para tentar minimizar a minha dor. Isso não existe. Ah, que bom, eu não estou muito bem financeiramente, mas, puxa, ainda bem que o fulano estão desempregados, viu? Eu podia estar daquele jeito. Não, isso não me consola. O problema dos outros, a dor dos outros, o sofrimento dos outros não é consolo para mim. Então, não se reage dessa forma, né? Eu não gostaria de ser consolado dessa forma. Quando eu estiver passando por alguma luta, você vem para mim, ah, mas olha a luta daquelas pessoas, é muito maior que a sua. Não me console dessa forma. Isso não funciona, e daí? A minha luta é a minha luta. Se a dos outros é pior, ok. Tanto eu como os outros precisamos entender como reagir. E a maneira não é nos compararmos. Então, você está com sua Bíblia aberta no Salmo 42. Vamos fazer a leitura do texto, você acompanha enquanto eu leio. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Uma das razões pelas quais eu trago o Salmo 42 essa manhã é porque esse texto Deus já usou e ainda continua usando para falar muito ao meu coração. Eu falei aqui outra vez que eu não tenho textos preferidos da Bíblia. Eu não acho errado ter, ok? Se você gosta mais de Gálatas, de Efésios ou de algum salmo, eu não acho isso errado. Um texto pode significar mais para você do que outro, dependendo do momento da sua vida. Eu só penso que todos os textos bíblicos são iguais em importância. Certo? Mesmo aqueles que, nos quais a gente fundamenta grandes doutrinas, a Bíblia inteira é que dá suporte àqueles textos, né, para fundamentar essas doutrinas. Então, todos os textos bíblicos são iguais em importância. Mas, às vezes, eu tenho vontade de dizer que o Salmo 42 ele é mais igual que os outros, para mim, porque... que coisas preciosas. O Salmo 42 é um salmo que os comentaristas classificam como um lamento. Mais ou menos um terço dos salmos são assim. Um lamento é um salmo onde o poeta rasga o seu coração para Deus e joga toda a sua aflição, toda a sua dor, toda a sua angústia, fala dos inimigos que estão o oprimindo e coloca a esperança dele em Deus. Um terço dos salmos são escritos, são compostos dessa forma. Então vamos olhar para esse salmo aqui, olhar para alguns textos. Esse salmo é riquíssimo em detalhes, é impossível no tempo dessa exposição aqui, mostrar todos os detalhes, mas algumas coisas eu quero destacar. A primeira coisa que eu quero falar é sobre as circunstâncias adversas desse salmista. Que a gente olhe para alguns textos e procure entender o que realmente está acontecendo. Uma coisa que eu quero destacar é que esse poeta, ele se sente longe de Deus, ele se sente abandonado por Deus. De onde eu tiro isso? No versículo 2, ele fala, quando irei e me verei perante a face de Deus? E essa expressão ver-se perante a face de Deus tem aqui o sentido de poder ir ao templo para adorar a Deus no culto público. Para o judeu, o templo era o local designado por Deus para a adoração. E ir ao templo era uma experiência espiritual na qual o adorador ele se percebia na presença de Deus. Por alguma razão desconhecida, esse salmista ele está impedido de ir a Jerusalém, onde estava a arca de Deus. E ele está impedido, então, de perceber, de sentir essa presença de Deus no culto público. Possivelmente ele estava exilado no norte da Palestina. No versículo 6 está escrito: lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Então, uma região ao norte da Palestina. E esse homem se sente como se Deus o tivesse abandonado. Então, esse é o sentimento dele. Versículo 9: por que te olvidaste de mim? Ou seja, por que te esqueceste de mim? Você nunca experimentou isso? Eu já. De passar por determinadas circunstâncias onde me ocorre aquele pensamento igual ao desse salmista. Deus esqueceu de prestar atenção em mim hoje. Talvez esteja muito ocupado. Claro que é uma bobagem isso. Ele está atento. Mas às vezes a gente não sente isso e essa pessoa não estava sentindo. Ele se sentia completamente abandonado por Deus. E ainda impedido de estar no culto, no templo, adorando a Deus. Onde um judeu sentiria. Não é que ele não poderia se ajoelhar num lugar e orar a Deus. Ele poderia fazer isso. E os judeus tinham essa forma também de estar com Deus, individualmente. Mas o culto público tinha um significado muito especial para eles. Era onde eles entendiam que um povo estava cultuando e adorando o seu Deus, e quando eles estavam onde a arca de Deus estava, eles percebiam que aqui, ali era a presença de Deus. Então preenchia o coração de um judeu estar no culto público. Aqui ele se sente longe e se sente abandonado. Esse homem está experimentando uma agonia profunda na sua alma. Versículo 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Eu não sei se ele está falando literalmente isso ou não. Mas o que isso quer dizer é que a angústia desse homem é tanta que ele mais chora do que come. Lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Esse homem chora o tempo todo. Então você consegue imaginar a agonia, a angústia, o sofrimento que ele experimenta na sua alma? Talvez você consiga se identificar. É como se ele estivesse dizendo assim: eu até queria comer, mas ao invés de comer eu vou chorar. É tudo que eu tenho agora. É tudo que eu tenho para expressar essa dor que não cessa, é dia e noite. Não é um problema qualquer. É algo que me leva às lágrimas o tempo todo. Versículo 6: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Esse homem, ele passa por algumas adversidades. Ele sofre oposição de alguns adversários, de alguns inimigos. Versículo 7 diz: um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram e ainda passam sobre mim. Esse termo abismo, que no Antigo Testamento representa normalmente um grande volume de águas. Então, essa figura que o salmista coloca aqui, um abismo chama outro abismo, dá a ideia de que é uma ação contínua de águas, de ondas, de cachoeiras que passam por cima dele. É como se você está no mar, um mar revolto e uma onda te derruba, e quando você se ergue, mal você consegue colocar a boca para fora e outra onda já te pega e você não consegue ter um segundo sequer de sossego. É problema sobre problema. E ele fala no versículo 9, por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E aqui há no texto original uma ideia de que ele não lamenta sob a opressão dos inimigos. Talvez a melhor maneira de traduzir seria, ele lamenta por causa da opressão dos seus inimigos. Há pessoas que se opõem a ele, que são adversários, que o oprimem, e talvez seja isso aqui, grande fonte de agonia, de tristeza que ele está experimentando. E não basta essas pessoas só serem adversários, elas, como diz no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Também no versículo 10, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Uma outra maneira de traduzir esse versículo 10 é como uma ferida mortal em meus ossos. Os meus adversários me insultam, dizendo continuamente, o teu Deus onde está? Então, não basta só lágrimas dia e noite, mas também dia e noite, constantemente, esse homem tem que ouvir o escárnio, a zombaria dos seus adversários, dizendo para ele, onde está o teu Deus? E isso fere ele mortalmente nos ossos, é assim que ele se sente. Isso está acabando com ele. E os inimigos zombam, porque pelas circunstâncias, parece mesmo que o Deus do salmista não pode ser encontrado. Ou não se importa com os sofrimentos dele. Se esse homem estivesse bem, apesar de tudo que está sofrendo, não haveria nenhum sentido de dizer, onde é que está o seu Deus? Mas é porque realmente a impressão que todos têm é que aquele homem foi abandonado pelo Deus que ele chama de Deus vivo. É um Deus vivo, mas parece que está morto. Onde está o teu Deus? Ele já não sente Deus perto dele. E ele ainda ouve os seus inimigos zombando, perguntando onde está esse teu Deus que é tão poderoso. Ele não é superior a todos os outros deuses? Onde é que ele está agora? Por que ele não te socorre? Essa é a situação desse homem. Não é mencionado nesse salmo nenhum pecado que esse homem tenha cometido. Ele é um pecador, como qualquer outro. Mas não é mencionado nada aqui. Não creio que esse homem está passando por tudo isso porque pecou. Creio que ele passa por isso, porque sofrimento, porque dor, porque situações como essas são coisas normais da vida. Não quer dizer que elas acontecem toda hora. Não quer dizer que a gente vive passando por isso. Mas acontece. Fica com a Bíblia aberta no Salmo 42, deixa o dedo aí e abre rapidamente em Hebreus 12. Eu não quero expor esse texto, vou só comentar. Hebreus 12, eu vou ler só um pedaço dos versículos 1 e 2. Hebreus 12, a partir da metade do versículo 1, diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Essa primeira parte que eu li, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa eu comentar sobre algumas palavras aqui. Corramos. Correr exige esforço, não é? Então a vida cristã não é uma vida que é vivida sem esforço. Estamos combinados? a partir desse texto de Hebreus? Corramos. Correr exige esforço. Eu não sei se você um dia já teve o privilégio de participar de uma maratona. Eu gostaria um dia de ter esse privilégio. Não sei se será possível. Mas dizem que após uma maratona, os músculos levam em torno de 4 semanas para se recuperarem. Ninguém termina uma maratona sem dor. Ninguém chega no final de uma maratona e não está acabado. Ninguém chega na metade da maratona sem sentir vontade de desistir. Ninguém corre 42 quilômetros e diz, não teve sacrifício nenhum. Foi fácil. E a vida cristã, ela é como essa corrida. Exige esforço, exige sacrifício. O que está escrito aqui, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavra carreira, ela tem um sentido, a que se perde um pouco no português, mas ela tem um sentido de que é uma jornada que está repleta de agonia, de dificuldade. Não é uma jornada simples. Ela tem momentos fáceis, mas ela tem momentos difíceis. Correr essa carreira exigirá esforço. Por isso o escritor de Hebreus exorta para que nós sejamos perseverantes nessa corrida. Não desanima. Não é fácil. Existem barreiras, obstáculos, dificuldades. Nessa corrida, nós experimentamos maravilhosamente a graça de Deus, bênçãos de Deus, consolo, conforto, a ajuda infinita. Mas não sem sofrimento. É uma lástima que a teologia da prosperidade ensine o contrário. De que se a sua vida está difícil é porque você não tem fé. Eu quero dizer que se a sua vida ela está difícil é porque você faz parte daqueles que correm essa carreira. É o contrário, você tem fé, você é piedoso. E por ser piedoso vai encontrar dificuldades. E só para fechar esse texto de Hebreus 12, talvez eu volte para ele depois. Essa carreira, ela nos está proposta. Proposta por quem? Por Deus. Deus quis assim, Deus fez assim, Ele nos entregou essa vida cristã. É assim que vai ser, é assim que vai acontecer. Não é o diabo. Deus propôs uma vida que exige esforço, que exige sacrifício. E Ele está conosco. Todos os dias. Talvez seja essa visão que o salmista tem no Salmo 23, quando ele olha para os pastos verdejantes, para onde Deus o conduz, mas Deus o conduz pelo vale da sombra da morte. Deus está lá no vale, não está? Porque nesse caminho tem que passar por alguns vales. Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 12 e 13, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. A gente não tem que estranhar quando algo ruim acontece. A gente não tem que ser pego de surpresa. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Nós podemos esperar que na nossa carreira as tribulações virão. E quando elas chegarem, a gente não precisa ser pego de surpresa. gente precisa estar pronto para elas, preparado para reagir da forma correta e piedosa frente às dificuldades. Se aconteceu com esse salmista coisas assim, esse homem é um quadro depressivo, se esse homem vive dessa forma, por que não eu? Às vezes a gente pergunta para Deus, Deus, por que comigo? Mas por que não comigo? O que eu tenho de especial? O que eu tenho de melhor que esse homem? Então vamos olhar como é que esse salmista ele reage diante disso tudo. Eu acho muito interessante que em meio a toda essa agonia, esse homem não pede a Deus, primeiramente, por novas circunstâncias, para que as coisas fiquem diferentes, para que não haja mais os inimigos por perto. A primeira coisa que ele corre atrás não é isso. O que ele faz, em primeiro lugar, é olhar firmemente para Deus. Só nesse Salmo 42, ele se refere a Deus, usando essa palavra Deus ou Senhor, 14 vezes. São 11 versículos. 14 vezes ele fala Deus. Deus é a resposta para esse homem. Ele olha firmemente para Deus. Eu não quero extrapolar o sentido do texto que eu li de Hebreus. Há muito mais do que isso no texto de Hebreus, mas eu não vou expô-lo. Mas essa ideia de olhar firmemente para Jesus... É uma carreira com dificuldades, ela foi proposta por Deus para mim, eu tenho que correr, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ser perseverante, e eu não vou me distrair. A única maneira de eu executar essa corrida é olhando firmemente para Cristo. E é o que esse salmista faz em meio à sua dor aqui, ele se vira para Deus. Quando ele escreve esse salmo, ele está passando por tudo isso. E olha como é que ele começa. Versículo 1. Como suspira, ou como anseia a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Em meio a tudo isso que ele está passando, ele tem sede de Deus. Ele não tem sede de novas circunstâncias. Ele não pensou aqui em determinar a bênção. Ele não cobrou nada de Deus aqui. Deus, sou tão fiel. Faz a sua parte agora no trato. Lamentável os teólogos da prosperidade tratarem Deus como um mercenário cósmico. Lamentável. Deus, está aqui os dízimos agora. Dá a sua parte. 100 vezes mais. Esse homem só quer estar na presença de Deus, ele só quer desfrutar da intimidade, da comunhão com Deus. É tudo o que ele quer. Ele sabe que conhecendo e se relacionando mais intimamente com Deus. Isso responde, isso soluciona. O salmista se dirige a Deus e ele compara o anseio de uma corça, nessa figura aqui, por correntes de água, com o desejo dele, da alma dele, né, por Deus. E nessa parte, os comentaristas gostam sempre de olhar para a imagem da corça, né? Então eu fico imaginando o animal lá se esforçando, morrendo de sede, querendo buscar água numa região seca, né? E eu não sei se a ênfase está tanto na corça e na sede. Eu entendo que a ênfase aqui está nas correntes das águas. Assim como o meu anseio por Deus... Não é mais importante do que Deus. Esse verbo aqui, como suspira a corça, a maneira como ele está escrito, sugere que essa sede, que esse anseio dela é uma realidade universal. Mesmo que haja fartura de água, mesmo que não tenha seca, esse animal vai continuar tendo sede. Gente, quando eu estou desfrutando de perfeita comunhão e intimidade com Deus, eu continuo sentindo desejo e anseio por Deus. Não muda. Claro que quando a gente passa por dificuldades, esse anseio, ele se intensifica. Claro que sim. Mas então, eu não quero nessa figura aqui colocar ênfase na força, na minha alma, na sede, no anseio. Eu quero colocar em Deus. Porque eu entendo que é em Deus que esse salmista está se apegando. A água é muito mais importante que o desejo do animal. Deus é muito mais importante do que o meu anseio por ele. E assim como aquele animal necessita de água para sustentar a sua vida, eu e você precisamos constantemente do Deus vivo, fonte da nossa vida. De fato, como está escrito em Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Longe de Deus, o homem é como uma terra árida, seca e está condenada à destruição. O salmista sabe disso e em meio a todo o sofrimento, ele deseja estar com Deus. Versículo 2, ele fala, minha alma tem sede do Deus, e aí ele diz do Deus vivo. Referir-se aqui a Deus vivo pode muito bem ser uma resposta que ele está dando à zombaria dos seus adversários. Ele diz, onde é que está o seu Deus vivo? Por que ele não te socorre? Será que ele está de viagem? Será que ele está dormindo? E talvez quando ele fala Deus vivo, ele quer mostrar o meu Deus, sim, é vivo. Não é como esses ídolos sem vida, esses deuses mortos de vocês. O meu Deus é o Deus vivo. Eu sei, eu reconheço e eu entendo que meu Deus é a fonte da minha vida. Eu acho estranha essa zombaria, né? E eu lembro do texto que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 28, versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava dos profetas de Baal, dizendo, clamar em altas vozes, porque Baal é Deus, né? Pode ser que esteja meditando, né? Porque Baal não estava respondendo, né? Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou está dormindo, né? Interessante, justamente, os adversários desse salmista fazerem esse tipo de zombaria com ele, quando o Deus dele é o Deus vivo. E ele sabe disso. E ele tem um profundo desejo de ter comunhão íntima com esse Deus vivo. Ele fala, quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu quero estar no lugar onde eu vou perceber de uma maneira muito intensa que Deus está comigo. Esse salmista coloca toda a sua esperança em Deus. E entende que só em Deus há salvação. Nos versículos 5 e 11, que são iguais, versículo 5 é o refrão desse poema. Ele fala assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio. Ou também pode ser dito, a minha salvação. E o Deus meu, ele sabe que pode depositar sua esperança em Deus. Ele crê em Deus como aquele que pode operar a sua salvação, mesmo que ela ainda não esteja sendo experimentada. Eu digo à minha alma, espera em Deus. Eu não estou experimentando essa libertação, esse auxílio, esse alívio, mas eu vou. Eu creio que o meu Deus vivo é quem me dá a salvação. É quem me livra. O próprio Deus fala no texto de Isaías, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E há outro salmo, salmo 121. Eleva os olhos para os montes, salmo conhecido, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o salmista reconhece que Deus é o seu salvador e que Deus, ele é soberano. E que Deus, ele é fiel às suas promessas. Ele faz uma referência no versículo 8 a Deus chamando-o de Senhor. O Saulo, domingo passado, mencionou isso. Em todos os lugares desse salmo, Deus é referido com a palavra hebraica Elohim. Mas, no versículo 8, é usado o nome de Deus, traduzido aqui como o Senhor. E há uma razão especial para o salmista invocar esse nome, porque esse é o nome pactual de Deus. O nome que ele revelou a Moisés, em Êxodo 3,14. E o salmista clama a esse Deus pactual, para que esse Deus ordene a sua misericórdia. Olha o que ele diz no versículo 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. O sentido é, Deus ordena a sua misericórdia durante o dia. E à noite está o seu cântico comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Ele sabe que esse Deus que está enviando sobre ele as ondas, problema após problemas. Repare no versículo 7. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas cachoeiras. O salmista está falando com Deus. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. De alguma forma, Deus está presente nesse sofrimento. De alguma forma, Deus está presente nessa agonia. Deus é soberano. Ele está presente e Ele está por trás de cada circunstância da sua vida. Ele não é como um Deus morto, um Deus falso que parece que está dormindo, que parece que foi viajar. É Deus quem ordena, quem soberanamente ordena tanto as circunstâncias difíceis quanto a sua misericórdia. Tanto as provações como o consolo e o conforto. E o livramento. Deus está sempre no controle. Ele reina. Nós não sentimos isso muitas vezes, mas Ele está. É o mesmo Deus que pode, segundo o seu bem querer, te dar prosperidade em todas as esferas da sua vida. Também pode enviar, envia provações. Ele faz isso com o propósito de nos aperfeiçoar e de nos fazer andar em caminhos retos. É fascinante o salmista entender isso. Um abismo chama outro abismo, constantemente, essa luta. Mas Deus constantemente ordenando, dia e noite, a sua misericórdia. Comigo está o seu cântico. Acho isso fascinante. E Deus reconhece que esse é o Deus do pacto. Deus que ordena a sua misericórdia. E esse salmista sabe que pode contar com o mesmo cuidado e a mesma fidelidade que Deus tem dado e tem revelado para o seu povo ao longo da história de Israel. Ele sabe disso. Por isso chama aqui de pelo nome do pacto. Por fim, esse salmista sabe que ele está seguro em Deus. Versículo 9, ele diz, Deus, minha rocha. Eu acho tão interessante esse versículo. Ele fala, Deus, minha rocha, por que se esqueceu de mim? Não, é estranho isso. Claro que é. Deus, minha rocha, Deus, minha segurança, Deus no qual eu estou firme, sobre o qual eu coloco os meus pés e nada me abala, porque se esqueceu de mim, é um pouco contraditório, Mas é interessante, ele sabe, ele conhece a Deus. E o descreve como Deus é. Mas também coloca para Deus o que ele está sentindo. Ele chama Deus de sua rocha. Quando Deus é normalmente no Antigo Testamento referido dessa forma, Deus representa então uma fonte de segurança, um lugar de refúgio para todos aqueles que o temem e que vivem piedosamente. Há algo interessante aqui, porque no deserto, está lá no texto de Êxodo 17, no deserto jorrou água de uma rocha para saciar a sede do povo. E esse poeta olha para Deus como a rocha que o sacia. Eu acho isso muito interessante. Paulo faz menção dessa rocha lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, e diz que aquela rocha da qual jorrou água é uma figura de Deus e representa um tipo da pessoa e da obra de Cristo. Está lá uma referência que ele faz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ao invés de pedir por mudanças nas circunstâncias, esse salmista clama por Deus. Conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, eu creio que é a resposta piedosa que nós temos que dar quando nós passamos por tribulações, quando nós enfrentamos lutas. E Deus está atento às nossas orações e não é errado. Nós devemos pedir por consolo, por conforto. Deus me livra, Deus me ajuda, Deus muda. Mas em primeiro lugar, não são as circunstâncias novas que vão trazer real satisfação. E esse homem sabe disso, ele sabe que o que o satisfaz, que o que sacia a sua sede é somente Deus. Então, muito antes de eu pensar em mudar o estado das coisas, eu preciso inclinar o meu coração para Deus e me saciar somente nele. Talvez chegar no ponto em que eu estou completamente satisfeito e que as circunstâncias já não me abalam tanto. Talvez nesse ponto em que eu não dependo mais das circunstâncias para definir o meu estado, para dizer se eu vou viver em alegria ou não, quando as circunstâncias já não são mais tão significativas. Talvez nesse ponto eu esteja experimentando satisfação e Deus esteja me saciando de Deus. Quem sabe é nesse momento que Deus muda as circunstâncias. Deus, ele nos ensina através do sofrimento. Ele não quer simplesmente mudar o estado das coisas e então nós vamos continuar do mesmo jeito que sempre fomos antes de conhecê-lo, né? Pessoas que estão bem quando tudo vai bem e estão mal quando tudo vai mal. O que Deus quer nos dar é: estamos bem porque estamos com Ele, mesmo que haja uma tempestade do lado de fora ou mesmo no nosso coração. Eu creio sim que essa carreira que envolve certa agonia e certo sofrimento é algo didático de Deus para nossas vidas. Salmo 119, 71 diz: foi-me bom. Eu acho isso incrível. Foi-me bom. Eu nunca acho bom passar por sofrimentos, mas foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando a gente está passando, não parece bom. Né? Essa é a verdade. Mas Deus quer produzir em nós esse tipo de afirmação. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Talvez produzir em nós o que Davi disse no segundo livro de Samuel. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Já não há nada fora de Deus, é somente Deus. E aqui eu acho interessante que cada um de nós procure conhecer mais a Deus e conhecê-lo mais intimamente. Gaste o tempo que você tem mergulhando nas Escrituras. É aqui que o conhecemos. Eu não estudei o Salmo 42 para aprender sobre a vida do salmista. O que o salmista experimentou é secundário. O que me interessa no Salmo 42 é eu conhecer o Deus desse salmista. E ver como é possível, inclusive, passar pelo que ele passou e não perder a esperança. E assim com qualquer livro da Bíblia, eu posso olhar a história de Davi, mas não é a história de Davi que me impressiona. É o Deus de Davi que me impressiona. Deus não nos deu esse livro para nos revelar Davi, Moisés, Abraão, Paulo. Foi para revelar a ele mesmo. É para conhecê-lo. Gaste um tempo em vista, um tempo de qualidade, estudando as Escrituras. Você pode se valer de comentários, pode se valer de livros de apoio. Tudo isso é muito útil. Não deixe de fora isso também, mas não despreze a revelação de Deus. Aqui está, disponível. Nós temos livre acesso a irmãos nossos no mundo que não têm. E eu quero encerrar lendo um texto de Romanos 8. E com essa leitura, chegamos ao fim. Abra sua Bíblia em Romanos 8, a partir do versículo 16, eu vou ler o capítulo a partir desse versículo. Que esse texto te encha de esperança. Esse Deus maravilhoso, que deu o seu próprio filho para morrer na cruz por gente miserável como eu. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, nós agradecemos, Senhor. Porque o Senhor nos permite viver e experimentar nessa vida lutas, dores, sofrimento. Mas o Senhor derrama sobre nós constantemente o Seu amor e a Sua graça. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não poupou o Seu Filho e o entregou por amor a nós. Nós te louvamos e te agradecemos e afirmamos que o Senhor é a nossa salvação. E em Ti colocamos toda a nossa esperança para sempre, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém.